Pessoal, bom dia. Estamos começando o primeiro BetCast ao vivo. Se tiver algum probleminha técnico, vocês nos relevem, mas vamos organizando com o tempo tudo. Temos conosco hoje Felipe, o homem que bota o Oswaldo de Souza no chinelo. Felipe Fernandes.
Bom dia, pessoal. Desculpe, estava mutado. Mas vamos falar um pouquinho dessa final da Copa do Brasil.
Temos Gabigol, o homem que ensinou o PVC a falar a escalação.
Fala, galera. Bom dia a todos. Primeiro programa aí ao vivo, né? Depois de um ano aí de BetCast, voltamos aí com esse formato. Espero que vocês gostem. Vamos ficar aqui de olho no chat. Vamos falar muito de Campeonato Brasileiro, rodada e também, principalmente, da final da Copa do Brasil. Tamo junto.
Temos com a gente também o melhor nariz do trade esportivo, Theo Borges.
E aí, rapaziada, beleza? Diretamente aqui da casa do Edu, que abrigou a gente aqui para receber essa live. Tamo junto.
E temos conosco hoje, como convidado também, o maior motoqueiro apostador do Brasil, o homem da Harley Davidson, Tavares.
Fala, rapaziada. Estamos aí para participar. Prazer participar com vocês aí, contribuir um pouquinho e sem dúvida.
Galera, lembrando sempre, agora a gente vai ter sempre segunda-feira às 11 horas da manhã. Pode anotar aí, a gente vai estar sempre ao vivo fazendo o BetCast agora. Esse programa é um oferecimento da Bodog, então deve ter aqui na descrição o link da Bodog. Te cadastra lá e dá uma força pra gente. E a visão também, especialmente hoje, às 22 horas, nós vamos fazer uma outra live falando só de Champions League. Então, quer saber tudo de Champions League, mercado, o que a gente acha, quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Eu vou gravar quem vai ganhar a Champions League 22 horas hoje, ao vivo, aqui no BetCast.
Tem a ver com essa camisa, será?
Talvez seja um spoiler.
Ah,
talvez seja um spoiler.
Talvez.
Galera, então vamos lá, começando aí, passando a rodada do nosso Campeonato Brasileiro, que começou a última rodada do primeiro turno. Começou o primeiro jogo lá, Flamengo 1, Santos 0. Theo Borges, o teu Flamengo aí, engatou?
Ah, você viu? Eu não consegui assistir o jogo, eu tava no curso presencial do clube, mas eu escutei, a galera tava vendo o jogo lá no fundo, eu escutei o golaço do Gabigol. Cara, eu como flamenguista, não tô acreditando como esse time tem jogado, viu, pra vocês. Não estou conseguindo acreditar pela má fase que eu já vi esse time passar, não estou conseguindo acreditar o quão bom esse Flamengo. Não esperava.
Felipe, Gabigol, trabalharam essa partida?
Cara, eu vi o jogo, fiz muito pouco, eu peguei um pouquinho de back ao Flamengo, né? Fiquei algum tempo ali, foi coisa bem pequena, porque eu achei que o Santos em todas as descidas pro ataque tinha bastante espaço, apesar de não ter criado aí com tanta consistência, né, tanta qualidade. E até para mim foi um jogo de certa forma decepcionante, não que o jogo foi ruim, mas eu acho que pela quantidade de gols, acho que todo mundo imaginava que seria um jogo muito mais aberto, talvez com reviravoltas, né? Mas o Flamengo caminhando pesado aí para ser o campeão brasileiro. E o Gabigol fora da seleção, meu xará, e é sacanagem, né? Gabigol maior que Gabriel Jesus. Flamengo firme aí na proposta do Jorge Jesus. E o Santos também não deve desanimar por conta disso. Fez um jogo até que regular. Claro que se pegar um elenco contra elenco, fica difícil aí de bater de frente com o Flamengo, né? Só acredito que só o Palmeiras tem um elenco melhor. Então, até que, digamos assim, deu a lógica, até por jogar no Maracanã lotado.
É, esse jogo aí pra mim foi um pouco difícil até de trabalhar, porque eu tinha uma expectativa de confronto muito aberto, né? Onde o Flamengo, por jogar em casa, e o Santos, pelos jogos que eu vi nesse Campeonato Brasileiro até então, um time que joga muito aberto, né? Um time que deixa o adversário jogar. E quando a gente tem um time que deixa o Flamengo jogar, a gente tem uma expectativa que o Flamengo vá criar muitas chances de gol. E o jogo foi bem diferente assim, do que eu esperava. Um jogo que, na minha opinião, ficou um pouco aquém no quesito intensidade e chances criadas, né? A gente via, por exemplo, um Santos com um bloco muito baixo, mas muito preparado para o contra-ataque. A gente teve algumas chances aí com o Marinho, puxando esse contra-ataque. O Flamengo ali também, quando tentava propor o jogo, ele não conseguia criar muitas chances assim, de perigo. Tanto que o gol do Flamengo veio num contra-ataque, né? Um passe errado ali do Sacha, um passe bobo até. Todo mundo sabia ali que ele ia dar aquele passe, É, obviamente a culpa não é dele, longe disso, mas acho que o interessante é da gente ver, né, principalmente do gol, a gente fica muito marcado com a finalização primordiosa do Gabigol, que realmente ele está numa fase espetacular, não tem muito o que dizer a respeito da fase dele. É, se ele manter esses números aí, ele vai bater todos os recordes já existentes no Campeonato Brasileiro. Acredito que ele deva abaixar um pouco esses números, que é uma coisa muito absurda. O que me chama a atenção desse lance mesmo é o Everton Ribeiro, né, que é um jogador que a gente não chama tanta atenção, mas é um jogador que, na minha visão, ele é muito importante para o sistema do Flamengo funcionar. É aquele cara ali que consegue fazer os dribles curtos, fazer algum tipo de marcação ali em zona, fazer interceptação e acelerar quando o jogo tem que acelerar, né? Então, na minha visão, por exemplo, o time cresceu muito com a saída do Diego, né? Que o Diego é um cara que pegava a bola, prendia muito essa bola e não dava a velocidade que o jogo precisava. E hoje, com o Everton Ribeiro, com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique, o time começou a crescer muito mais e realmente, para mim, é o favorito aí a ser campeão brasileiro com uma certa folga até, né? Então, vamos ver aí com o Palmeiras, com o Mano Menezes, que também vem crescendo muito de produção, mas aí a gente vai falar um pouquinho especificamente disso mais tarde.
Eu confesso que sim, se o Gabigol continuar desse jeito, vai passar quem? CR7? Vai fazer 50 gols no ano, será? Talvez?
E golaço, né? Golaço.
Você viu a entrevista dele no final?
Não vi.
Com a camisa do Santos aqui, disse que respeitava o Santos, que foi onde ele se criou. Achei legal, mano.
Respeito, né? Isso é importante. Galera, na sequência nós tivemos aí Vasco vencendo a Chapecoense lá em Chapecó, 2-1 Vasco. Tavares, o que tu acha? Chapecoense esse ano vai ou não vai pra segunda?
A gente comentou sobre isso nesse final de semana aí que a gente teve junto por aqui. Acho que infelizmente esse ano não dá pra Chapecoense, não vão conseguir se manter, e talvez até certo ponto seja bom para a Chape, porque acredito que com a estrutura que tem, não só de equipe, mas a estrutura financeira, a cidade de Chapecó abraça o time, né, e eles conseguem montar times bem competitivos, se tratando de campeonatos até de menor expressão, talvez eles consigam levar aí uma taça de uma Série B, que na Série A fica difícil de conquistar, né? Então, eu acho que esse ano eles vão enfrentar grandes dificuldades. Acho que, infelizmente, nesse ano eles não têm condições de se manter. Vão brigar até o final, né? Vão brigar até o final para manter na Série A. Mas tá difícil, né? Tá bem difícil, bem complicado. E se, por um acaso, der a lógica aí, vejo que eles não são um tipo de equipe que vão passar 2-3 anos na Série B. Aquele time vai para a Série B e já no ano seguinte volta. Talvez voltando como campeão, volta mais forte ainda. Né? Talvez a Chape esteja até precisando. É chato falar isso, né? Precisando de uma Série B, mas precisando de um campeonato onde possa ir muito bem, levar a torcida de novo, para ficar feliz com vitórias, com conquistas, para retornar, quem sabe, mais forte no próximo ano para a Série A, com força.
A Chape vinha conseguindo fazer ponto dentro de casa, que deixava ela muito bem. Empatava fora, às vezes conseguia uma vitória fora. E em casa era muito forte, era muito difícil ganhar da Chape lá em Chapecó. E hoje em dia, cara, porra, com desculpa a impressão, mas qualquer time tá indo lá fazendo resultado. O Galo venceu a Chape lá, o Avaí, acho que empatou lá, se não me engano, a Chape ganhou do Avaí assim, com dificuldade. O Vasco venceu fácil a Chape. O Santos foi lá e passou fácil pela Chape. Tá muito difícil pra Chapecoense. E assim, eu tenho medo da Chapecoense passar por uma crise ao ponto de, tipo assim, cair pra B, cair pra C e dificilmente voltar. Eu torço pra que não. Mas eu tenho receio da Chape entrar numa crise existencial ali. Eu concordo que muitas vezes, muitos times, inclusive time grande, precisa cair pra se reformular e voltar maior. Teve time que caiu, se reformulou e voltou muito maior. Ganhou tudo. A gente sabe muito bem disso. Agora,
Corinthians,
né? Exato. Agora, que precisa cair, precisa, mas será que vai voltar fácil assim? Porque a Série B tá bem difícil hoje em dia, né? A Série B tá difícil.
Por falar em cair, próximo jogo, Palmeiras 1, Cruzeiro 0. Felipe, o Cruzeiro é candidato a rebaixamento, Felipe?
É complicado a gente falar aqui. que o Cruzeiro não é um candidato a rebaixamento, porque a situação aí está muito complicada para o Cruzeiro, né? Eu acredito que não caia, né? Acredito realmente que não caia, mas falando especificamente do jogo, né, do Palmeiras e Cruzeiro, foi um jogo bem ruimzinho de se ver, não foi um jogo interessante, poucas chances criadas, né? Um jogo mais físico, assim, e que a gente sabe, a gente teve um mano de um lado e um time que está em frangalhos aí, que é o time do Cruzeiro, se reajustando. Acho que o ponto de vista interessante de se fazer desse jogo é que o Cruzeiro começa a se reestruturar, né? O próprio Rogério Ceni já começou a entrar com jogadores aí que eram da base, que, por exemplo, deixou o Dodô e o Egídio na reserva, entrou com o lateral esquerdo aí da base, dupla de zaga mais jovem, tem dado mais chance para o Kaká, então, também um outro garoto da base, tem o Fabrício Bruno também que vem ganhando espaço, Thiago Neves e Edilson perdendo espaço. Então, assim, é um time que eu acredito que vai ter mais intensidade, né, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E acho que o fio da balança aí do Cruzeiro se reside aí nos próximos 5 confrontos. Vai pegar Flamengo, depois pega Chapecoense, Ceará, Goiás, e tá me faltando um time aqui que eu vou achar já. Flamengo, Ceará, Goiás, Inter, Fluminense e Chapecoense. Essa é a ordem. Então, na minha visão, ele pega em sérios candidatos a rebaixamento como Chapecoense, Fluminense e Goiás, né? Que para mim são três aí que brigam também junto com o Cruzeiro por essa vaga.
Um bom momento, hein, Felipe, para dar essa guinada aí, talvez sair um pouco dessa zona, hein, cara? Porque, querendo ou não, a gente parece meio besta falar isso daí, mas a tabela tá favorecendo um momento difícil, né? Porque eu acredito que se o Cruzeiro tivesse aí uma sequência mais complicada, né, com adversários na parte de cima da tabela, por mais que esses não sejam os adversários do Cruzeiro hoje, por conta da briga tá lá embaixo, seria mais difícil conquistar os pontos, né? Talvez dê um pouco de confiança, e uma vitória contra um deles aí no primeiro jogo pode dar uma sequência boa aí para fazer pelo menos aí 9 pontos aí, e já ficar um pouco distante dessa zona.
Jogar contra o Flamengo em casa, aí o Flamengo com essa questão da Libertadores pode ajudar de certa forma, mas realmente é um confronto muito complicado para o Cruzeiro. Agora, jogar contra o Ceará fora, né, e principalmente contra o Goiás fora, que é aí que eu acho que a gente vai ter uma noção melhor de como que vai estar a situação do Cruzeiro. Perder aí são 6 jogos que eu falei, né? Então são 18 pontos em disputa, certo? Isso. E se o Cruzeiro fizer aí 3, já complica bastante a situação do Cruzeiro. Mas não acredito que ele vai fazer 3. Eu acredito aí que ele faça aí pelo menos uns 9, 10 pontos. Eu acho que ele consiga tirar desses 18. E aí ele começa a ficar mais vivo, porque são confrontos diretos, né? Então acho que essa questão do rebaixamento e a própria crise do Cruzeiro reside muito aqui, porque a gente aqui vai ter jogos aqui encavalados, né? Vamos começar agora, começa o jogo de 3 dias, né? Tem um jogo quarta domingo, e aí a gente, o Rogério Ceni não vai mais ter tempo de treinar a equipe, e aí se começa a perder jogos, por exemplo, perde no Goiás, por exemplo, perde do Flamengo, perde do Ceará e perde do Goiás, os 3 primeiros jogos, complica demais a situação do Cruzeiro, né? E isso afeta no nosso trabalho. A gente precisa levar em consideração o fator externo para poder, enfim, saber qual caminho que a gente vai levar. Então, acho que é uma situação aí que a gente ficar de olho, porque esses jogos aqui, por exemplo, Goiás e Cruzeiro, é jogo importantíssimo, entendeu? Importantíssimo, e pode surgir oportunidades aí que a gente, principalmente em fim de jogo, porque é um jogo que de pontos corridos, mas que vale quase como mata-mata. Né?
É, famoso jogo de 6 pontos, né, na real aí, né, Cruzeiro vai ter.
Ô, Gabica, só lembrando que a odd do Cruzeiro tava 21 antes de começar o campeonato, tá? Eu lembro que a gente colocou alguns campeões num Dutch, numa...
Cara, eu botei o Cruzeiro no...
Sim. Decido de colocar o Cruzeiro tava 21, a gente falou, cara, essa odd tá completamente errada. O Cruzeiro vem forte e tal. Desandou.
Juntou crise de organização, organizacional, crise financeira com crise no futebol, né? Yeah. Para os 3 juntas, né? Crise de gestão do Cruzeiro, financeiro, e aí com futebol complica demais a situação.
Né? Me ajuda aqui, quem são? Os únicos que não caíram é Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Chapecoense. Qual é o outro?
Acho que só. Sim,
né? São, eu cinco, acho que são esses.
É Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, Chape.
Tem mais um.
É verdade. Chapecoense, é verdade.
Mas o Inter já caiu.
Santos nunca caiu.
Santos.
Pode ser.
Santos também. Não.
São Paulo, Chapecoense, Flamengo.
Galera, na sequência nós tivemos o único 0x0 da rodada, Ceará e Botafogo. Temos o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, Gatito Fernandes. Tavares, Gatito Fernandes é o melhor goleiro do Brasil?
Não é o do Bahia?
Pois é,
tá
cara.
Tá pegando muito.
Os goleiros do Brasil acho que vivem agora de fase, né? A gente tem, no geral, eu acho que goleiros muito bons e vivem suas fases, né? Cássio, por exemplo, foi logo mais a gente vai falar muito do goleiro nesse final de semana, engoliu o peru, né, cara? Ficou com as penas ali nos braços, né, cara? Baita goleiro, mas desse jogo eu acho que ninguém esperava muito, sinceramente, né? Um jogo bem morto, um jogo que eu acho que não vi linhas de mercado, mas imagino que já estivessem prevendo um under para essa partida. Duas equipes que não têm muita vocação de criação, né? Não conseguem criar muito, e acho que foi até um resultado previsível para essa partida, apesar de não ter visto o jogo. Seria aquele tipo de jogo assim que a gente só assiste se for para trabalhar, né? Porque não sentaria na frente da TV para falar: vou assistir um jogo entre Ceará e Botafogo.
A não ser que seja torcedor de Ceará e Botafogo, né?
Torcedor de Ceará
e Botafogo. Porque o Ceará, ele passa uma impressão de time over. E o Botafogo, você falou muito bem da parte de criação. Eu fui ver em loco o Botafogo. Cara, esquece. Não cria. O Botafogo não cria. A melhor jogada do Botafogo é o escanteio. Sério, a bola parada do Botafogo é impressionante o quanto é boa. Mas de resto, o Botafogo não cria. É impressionante. Tá difícil.
Eu não vi esse jogo, cara, mas eu vi assim, em alguns grupos a galera até falando sobre Ceará e Botafogo. Provavelmente muita gente deve ter tomado head no Back Ceará, porque se a gente olhar os números aqui pelo SofaScore, aparentemente, né, não vi o jogo, tá? Tô falando isso daí em blind, mesmo vendo só os números. Foram 23 finalizações do Ceará, com 6 finalizações no gol, 8 para fora, 9 chutes e 6 defesas do Gatito. Então, muito provavelmente, o Gatito deve ter salvado aí esse um ponto que poderia ter sido claramente uma derrota pelos números, né? Não sei se a galera aí viu o jogo, até a galera do chat pode falar melhor aí também. Mas, aparentemente, o Ceará fez o que faz sempre, né? Dentro de casa, né? Se impõe.
Eu vi o jogo, cara. É um jogo que se encaixou aí dentro da minha perspectiva de trading, né? Principalmente para a Beck, um time que está melhor no segundo tempo, você joga moedinha. E realmente ali o Gatito foi importante, né? E o Ceará também, muita bola cruzada, muita bola aérea, tá? Mas se a gente for analisar, por exemplo, o XG, que é o que eu gosto de fazer muito para ver a minha questão de entrada, se o que eu vi do jogo estava correto ou não, a gente teve um Ceará com 1.76 gols esperados, e o Botafogo vai muito dentro do que o Theo falou, né? Que não consegue criar, teve 0.12. É muito pouco. Então, pra gente analisar aí o segundo tempo só do Ceará, o Ceará criou 1.20 pontos gols esperados só no segundo tempo, né? Então, realmente é aquele tipo de jogo que a gente não tem muito controle, né? A gente vê o jogo, vê a situação, entra, mas o cara não faz o gol, paciência. Então, acho que foi um jogo assim que você toma o head, mas você não tem muito o que fazer.
E um dado curioso aqui antes de passar é que dificilmente a gente vê isso, né? Uma equipe que amassa, e a gente vê a posse de bola, 39% de bola do Ceará, velho. Nossa. 61% do Botafogo. Olha, você vê que loucura, né? Com posse de bola não é tudo no futebol.
Ô, galera, deixa eu dar um recado aqui, Gabica. A gente deixou no nosso Telegram, @canalbetcash, uma enquete para saber quem vocês acham que cai para a segunda divisão. Cruzeiro, Goiás ou Fluminense? Enquanto o Goiás aqui liderando com 66%. E pedir pra galera não esquecer do like aí. Tem 365 pessoas assistindo a gente. Deixa o like aí no vídeo pra ajudar a live a crescer, pra gente espalhar mais.
E te inscreve no canal.
E te inscreve no canal, que tem live toda com a gente.
Galera, na sequência a gente vai para Atlético Paranaense, que tinha uma odd de 1.50, perdeu pro surpreendente Avaí. Avaí que não vai cair pra segunda divisão. Vai se salvar
e retorno. O profeta, Netuno?
Avaí não cai para a segunda divisão. Não consegui trabalhar esse jogo. Alguém trabalhou esse jogo?
Não, não teve transmissão. Né? Nenhum lugar.
Então vamos passar, gente. Vamos para o surpreendente Atlético Mineiro. 5 derrotas seguidas. perdeu pro reserva do Internacional 3-1. Felipe, o que, que aconteceu pro teu Galo?
É, acho que foi um jogo muito, muito triste de se ver, né? Principalmente porque a gente tem uma... Foi triste mesmo, foi uma questão que o Atlético isso deixou muito a desejar. Né? A gente tem uma decisão, né, na quinta-feira, na Sul-Americana, na Argentina, Atlético e Colón, né? E o Atlético aí perdeu uma peça importantíssima, que é o Jair, tá? Clubismo à parte, né? Pelas análises que eu faço, o Jair é o segundo melhor volante do Brasil, né? Porque o primeiro volante, eu tô dizendo, no quesito de roubadas de bola, passes, chances criadas, etc. Ele perde somente pro Léo Senna do Goiás. Tá aí, se alguém quiser, tá gostando da live, tiver um dinheiro para investir, compra o Léo Senna e dá para mim, que nós vamos ganhar muito dinheiro. Mas agora voltando pro Atlético, né? Eu já era o cara que realmente marcava no Atlético, né? O Atlético é um time envelhecido no setor defensivo. Tem aí o Patrick com 30 anos, tem o Léo Silva com 39, Hever 35, o Fábio Santos com 31, se eu não me engano, Elias com 34, e aí a gente tem um volante, Ramon Martínez, paraguaio, que também não é muito de roubada de bola, a questão dele é um pouco mais posicional, um pouco mais toque de bola. Teve a questão do Casares também, que chegou atrasado, na segunda-feira teve envolvimento aí com as profissionais aí, já foi...
Não entendi como é, Felipe, fica melhor o profissional do que...
Entra nesse parênteses aí, Felipe.
Não, na segunda-feira aí teve um probleminha com as profissionais do sexo aí, né? E aí chamaram a polícia e tal, tá investigando aí, não sei o que
aconteceu. Deu polícia no rolo, aí...
acho que ele foi tranquilo.
Que amadorismo, né?
Aí na sexta-feira, cara, no dia de... Na sexta, no sábado, na apresentação do sábado, ele chega uma hora e meia atrasado. E aí o clube puniu ele, não jogou, e ficou um clima não muito interessante pro jogo. Só que o Atlético foi um time que deixou muito espaço, né? O Inter baixava o bloco, a gente sabe que era a questão do Inter jogar, um time muito intenso. O Nonato deitou no jogo, né? Deitou no jogo. E o time do Inter, pessoas podem questionar a questão do Odaí, que é um cara que só tem um esquema e tal, mas, poxa, velho, ele é um time que sabe o que fazer com a bola. Você pode não gostar, entendeu? Pode ser que não seja a melhor opção para o que você acredita de futebol, mas é um cara que vem fazendo um bom trabalho. O time reserva do Internacional botou o time do Atlético na roda, controlou o jogo todo, né? E aí, ele criava essas chances, a gente conseguia ver, eu, por exemplo, consegui ver muito bem isso, e consegui pegar aí uma odd interessantíssima, um lay Atlético a 1,80, e fui carregando esse lay aí até que saiu o gol, e peguei bastante, com a exposição quase máxima, porque pra mim ali era uma situação que tinha muito valor, né? A análise de jogo falava, gritando pra gente, falou assim, cara, o Inter quando chega com muito espaço, muito perigo, né? O Atlético só cercava, né? Que aquilo que eu falo, que o jogador brasileiro tem hora que acha que marcar em zona é só ficar na posição, e porra, não é só isso, né? Você tem que marcar, você tem que fechar espaço, pressionar o homem da bola, e o Inter jogava como se estivesse jogando pelado, assim, entendeu? É casado contra solteiro, assim, é uma coisa absurda o jogo. E preocupa porque contra o Colón é um time arrumado, né, arrumadinho, e vai jogar com esse Atlético, e a gente não sabe que Atlético vai jogar, entendeu? Depois que o Jair saiu, não tem ninguém que marca, ninguém rouba a bola no time do Atlético.
Pô, pode que ele tá mais gordo que eu, então ele entrou em cima do Hever ali,
entrou. Foi uma partida feliz do Hever mesmo.
Eu vi do jogo, assim, a gente viu um pouquinho do jogo também, em alguns locais que a gente parou ali para tomar uma cervejinha, enquanto isso vimos o jogo, fica muito evidente isso que o Felipe falou, de um meio campo cansado, cara, um meio campo velho, um meio campo pesado, em que às vezes o Galo tentava fazer uma pressão para conseguir cruzar uma bola e atacar e arrematar. Quando o Inter roubava a bola, ficava evidente que era muito fácil para o Inter chegar muito próximo ao gol e arrematar. Pegava um time que não tinha gás para combater no meio campo, e aí ficava muito, muito tranquilo para o Inter chegar próximo ao gol do Internacional. Pelo menos foi isso, do pouco que eu vi do jogo, consegui ver, reparar esse tipo de situação.
Sem contar um detalhe aí, né? O segundo jogo do Internacional com a equipe reserva que vence, né? Primeiro venceu o São Paulo, que chegou até a postular aí como, depois que o Daniel Alves chegou, a equipe, como uma das equipes que brigariam aí pelo Campeonato Brasileiro, ou briga ainda, né? Como o Daniel Alves falou, depois a gente vai falar aí mais tarde do jogo do São Paulo também. E a gente olhando o time reserva do Inter, Claro que tem jogadores aí que são fracos, como o próprio Klaus ali na defesa, mas o Santos não é grande coisa. Mas você pega o Danilo Fernandes, o Zeca, que já foi um dos melhores laterais aí do Brasil quando jogava no Santos, se perdeu. Né? É, ganhou a Olimpíada. Nonato, que é um bom jogador. Richelli, se a gente lembrar do Richelli no esporte. Neilton sempre enganou, né? O famoso Neymarzinho fake, né? O Neymarzinho do Paraguai. Mas é um bom jogador. Querendo ou não, muitos desses jogadores serão titulares em boas equipes do Brasil aí.
É, com certeza.
É um bom elenco, um bom elenco.
É, mas acho que o que a gente tira aí desse jogo é a preocupação aí em relação ao Atlético contra o Colón, né? Que a gente acho que não abriu as linhas ainda, mas eu tinha a visão de que o Colón era um time que era mais acessível para o Atlético, e hoje eu já estou com a visão invertida. Hoje eu vejo o Atlético mais acessível para o Colón, né? O Atlético está em um incógnito total e o Colón é um time que já está se ajeitando nos últimos jogos. Então o Atlético hoje aí precisa ver o que vai decidir minhas questões de trabalho mesmo, é como que vai ter essa pegada do Atlético, como que vai ter intensidade e principalmente a questão defensiva, como é que vai estar se comportando.
Na sequência tivemos mais um forte favorito que não ganhou, Bahia 1, Fortaleza 1. Bahia deixou escapar dois pontos que eram importantes, Bahia que está na ponta de cima da tabela. Não consegui trabalhar esse jogo, quem trabalhou essa partida?
Não consegui. Não,
também não, cara.
Gabigol, o que aconteceu com o Corinthians? 1-0 pro Ganso, Fluminense 1, um franguinho do Cássio ali, Gabigol.
Segundo, franguinho. Né, o primeiro foi uma falha, até cheguei a falar no episódio passado que claramente o Cássio não esperava, obviamente é uma falha, mas não era uma falha tão grave. Agora sim a gente vê o Cássio falhando feio, né? É, inclusive, a gente já tá falando dele talvez bancar na Copa Sul-Americana, mas eu acho que não é o caso. Eu vou defender o Cássio cegamente sempre, até porque eu sei que nos jogos decisivos ele faz sua parte, dificilmente ele falha. Ele gosta de falhar nesses jogos aí, contra um Fluminense que ninguém esperava, jogando em campo neutro, né? Que o Fluminense não jogou ali no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, né? Eu vi partes do jogo, um jogo bem sonolento, bem morno. Bem provavelmente, se. Aliás, com toda certeza, né? Se o Cássio não falha, teria sido um 0-0 ali. E é o famoso resultado para quebrar Panther, né? Quebra qualquer Panther aí que ninguém imaginaria uma vitória do Fluminense nesse jogo.
Só para exemplificar o que você falou de jogo, que se não fosse o frango, né? Quando eu faço o XG, eu também faço a simulação. 55% dos jogos terminariam 0-0. Foi uma coisa
loucura.
Que o Fluminense teve 0.59 XG e o Corinthians 0.53.
O Fluminense deu mando, aí todo mundo falou, pô, tá vendo? Esse time vende o mando, vai entregar a vitória pro Corinthians, o estádio de Brasília lotado, não sei o quê. Aí o Cássio me faz uma... O engraçado foi que o narrador viu o Ganso chutando e falou assim, Cássio, meu Deus!
Engraçado, cara, sem clubismo, pelo amor de Deus, né? O curioso é que eu vi algumas mensagens assim na internet, a galera falando, tá vendo como o Corinthians é beneficiado? É a terceira vez que o Corinthians joga com o mando de campo vendido. Que absurdo, os caras estão vendendo o Campeonato do Corinthians. Mas brincadeira da parte, o Corinthians tava vindo uma entoada boa, né, velho? Parecia que ia engrenar ali obviamente, na briga pelo título. O Corinthians não tem elenco para brigar pelo título, mas vai levando. Mas dois resultados muito ruins, né? O primeiro, pelo fato de ser um empate dentro de casa, já é muito ruim. Pensando dessa forma que o Corinthians vence a maioria dos jogos dentro de casa. Aí o segundo quesito foi, cara, abrindo 2-0, né? E agora, um jogo contra o Fluminense que, no mínimo, o Corinthians tem a obrigação de fazer um ponto, que já seria ruim para quem tá pensando em brigar pelo campeonato. Claro que o Corinthians tá pensando também na Sul-Americana, mas precisaria desses 3 pontos aí contra o Fluminense, sim, para continuar se mantendo até na zona de Libertadores, né? Porque Sul-Americana tem um confronto aí aberto contra o Independiente Del Valle, e depois, muito provavelmente, pode pegar o Atlético Mineiro. E o adversário brasileiro sempre é mais difícil nessas competições.
Ô, galera, vocês viram como é que tá a live aí, profissa? Parece até programa de televisão, ó. Ó, aqui, ó. Deixa o like aí.
Paguinho, nosso produtor,
Paguinho, um abraço pro Caipira.
Galera, próximo jogo, Grêmio 3, Goiás 0. Eu tenho que fazer uma revelação sobre essa partida. Nós fomos no estádio, eu, Tavares e o Théo. com 15 minutos de jogo, o Theo suava, que o Theo é flamenguista, eu vi o pensamento dele, ele estava preocupado com a Libertadores. E aí, Theo, vai dar para a Libertadores ou dá para
o
Flamengo?
Ah, não sei, não sei. Jogar com o Goiás é uma coisa, né? Mas olha, parecia que só valia golaço. O Grêmio começou, na verdade a gente começou até discutindo, olha, essa hora de 1:30 para o Grêmio não está valendo, o Grêmio está recuado, o Goiás está jogando bem, o Grêmio está conseguindo criar, de repente o Grêmio começou a crescer, 50 mil escanteios, quem apostou em canto aí deve ter ganhado dinheiro, e todos eles batidos no primeiro pau, impressionante, buscando o Kahneman, porque o Kahneman não tá, toda hora buscando o Kahneman aparecia, e escova, cara, o Alisson fez um golaço, depois o Cebola fez outro,
o GPR primeiro.
Ah, o GPR fez um golaço, depois o Cebola fez um de calcanhar, e depois o Alisson depois fez um golaço, o Alisson pra mim melhor da partida.
Como joga a bola o Jean-Pierre, hein? Puta que pariu.
Agora, uma ressalva de jogador ontem ruim, Cortez. Cortez, pra mim, fez uma partida muito ruim. Em compensação, o pessoal vaiando ali de vez em quando. O Galhardo ontem fez uma partida muito boa. Ontem o Galhardo fez uma partida muito boa. Isso foi legal.
Tavares, introduzindo, aproveitando a participação aqui no programa, antecipando, o Grêmio bate de frente com o Flamengo na Libertadores?
Tem alguns pontos muito críticos, né? E acho que isso toda a mídia, inclusive, já falou bastante, que é a nossa lateral direita ali com o Galhardo, e a gente, na verdade, está com todo o sistema direito defensivo de fora aí, né? O sistema direito defensivo titular, e acho que a gente deve ter alguns problemas por ali. Quando a escalação vier para poder, a formação tática vier sendo trabalhada para poder reforçar esse sistema defensivo pelo lado direito, ele vai automaticamente enfraquecer todo o sistema defensivo do restante da equipe. Se você não tem uma defesa muito sólida contra um time que ataca muito bem, é extremamente complicado. Então eu acho que tem condições de tentar brigar, claro, com certeza, mas vai precisar fazer muitos gols, porque acho extremamente difícil, quase impossível não sofrer alguns também. Então vai ter que ser um time que consiga produzir muito no ataque e aproveitar as chances que tiver, porque dificilmente não vai sofrer gols. E a gente vê uma equipe que pelo menos agora, nos últimos dois jogos, conseguiu produzir e conseguiu ter bons resultados, né? Fazer os gols. O problema também é que, conhecendo o time da forma como a gente conhece, vimos o primeiro tempo com o 3-0, e aí o Theo falou, vamos dar uma olhada na goleada.
Vai virar 6, Altavares, segura, não vai não.
Segura, não vai. A gente, falando, a gente conhece o Grêmio, depois de fazer 3-0 no primeiro tempo, meu amigo, pode esquecer que isso aqui é um jogo onde vai só administrar e tentar achar um golzinho ali. E foi justamente o que aconteceu. Eu acho que com o Flamengo, não pode de forma alguma pensar que fiz um, fiz dois, se conseguir, né? Fazer um e fazer dois, tem que ir para cima porque vai acabar sofrendo. Não pode perder a chance de, quando tiver um momento bom dentro da partida, meter a bola no barbante, que vai ser difícil.
Perguntinha para o nosso convidado aqui antes, o Netuno. Aproveitar que o Tavares está aqui, fazer uma pergunta direta aí pro. Falando do elenco do Grêmio. Torcida do Grêmio enxerga de que forma o Paulo Vitor titular do Grêmio nesse momento?
Posso falar eu?
Pode.
Ó, eu de fora, Gabi. Cara, eu de fora, eu já, pô, já tive a experiência do Paulo Vitor no Flamengo. Falei, pô, vamos lá no estádio do Grêmio, na arena, pra ver como é que vai ser. Cara, os caras tocavam a bola pro Paulo Vitor, o pessoal, ai meu Deus do céu.
Dá um chute,
pelo amor de Deus.
Aquela tensão, né?
Não, todo chute que ia na baliza do Grêmio, fraquinho, pro cara defender, o Paulo Vitor encaixava, a galera batia a palma, ai, graças a Deus. Tá difícil, não é goleiro.
Eu não me lembro da última vez que o torcedor gremista se preocupou com o goleiro. Não me lembro.
Sempre teve bons goleiros, né?
Sempre teve bom goleiro. E agora é que a gente vem se preocupando com esse setor. Então é algo que o torcedor gremista não está acostumado, é se preocupar com o goleiro. E agora nós estamos preocupados.
Pedi uma curiosidade, eu vi que muita gente estava vaiando o Marcelo Hermes. Você falou que ia contar uma historinha pra gente. Deixa o Netuno contar a história do Marcelo Hermes, que joga no Goiás.
O Marcelo Hermes.
Manda.
E era jogador do Grêmio, né? E teve um ano. Antes, no ano que o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, antes de ganhar a Libertadores, agora ele era lateral do Grêmio. E o Grêmio foi renovar, procurou ele para renovar, e o empresário dele, se não me engano, eu acho que ele tinha vindo, estava ali no meio do grupo financeiro, ganhava um salário, vamos falar um salário baixo, né? Mas um salário por torno de 20, 40 mil reais, o Grêmio ofereceu um upgrade no salário para cima de 100 mil reais, e o empresário dele pediu 400 mil reais para ele ficar no Grêmio. E aí o Grêmio, como assim? 400 mil reais, de novo, tá aqui, nós estamos oferecendo, vai ficar... Não, 400 mil reais. E daí o Grêmio, os diretores do Grêmio foram e falaram, é o seguinte, o empresário tá louco, velho, o cara tá achando que é o quê, que o senhor Ronaldo? E ele, tem que ver isso com o meu empresário. Daí o Grêmio disse, cara, segue a tua vida, e infelizmente saiu e foi vaiado muito forte, hoje tá aí defendendo as cores do Goiás, né?
Jogador que tocava na bola...
Podia ter sido campeão da Libertadores.
Ia ter ganhado a Copa do Brasil, sim, ia ter ganhado a Libertadores, ia ser ídolo no Grêmio, mas não foi. Escolher outro caminho, né, galera?
É, sem contar, né, Netuno, que ele bateu na Europa também e, no fim das contas, talvez ele viu, ele mesmo enxergou que ele não é tudo isso, né? Cara, ele foi pro Benfica, jogado, né, não jogou bem no Cruzeiro, cara, que poderia ter encontrado uma boa equipe pra ele atuar, não conseguiu, também passou pelo Amiens que também por um momento acabou contratando Paulo Henrique Ganso e Steven Mendoza no mesmo time, olha que beleza, e agora tá no Goiás. E o Goiás... continua, né, velho? Faz um joguinho bom, depois toma uma goleada. Faz um joguinho bom, toma uma goleada.
Galera, e pra fechar a rodada, super favorito São Paulo, quase o pior ataque da história dos primeiros turnos do Campeonato Brasileiro pro CSA. 1-1, que jogo, hein? Gabigol, trabalhou essa partida?
Cara, eu nem assisti a partida, a hora que eu vi, assim, o SofaScore apitou. E 1-0 CSA, eu falei, o quê? O que tá acontecendo com esse São Paulo? Eu vi alguns lances, tá? O São Paulo criou muito mais, foi aquele jogo que São Paulo teve controle, mas não conseguiu converter isso daí em gol, né? E aí depois acabou conseguindo fazer um golzinho lá com o King Naldo, né? Famoso Reinaldo, aos 87 minutos para diminuir um pouco o vexame, e eu já vi que a torcida já tá vaiando... É, teve protesto pós-jogo e tal, e o Daniel Alves até deu uma declaração falando que o campeonato não acabou, né, estão colocando o Flamengo como campeão, mas o São Paulo ainda tá na briga. E de fato, se a gente for pensar pontualmente falando, sim, porque o São Paulo tá a 10 pontos do Flamengo. A questão aí é manter uma constância do São Paulo, Corinthians, próprio Internacional, Santos, com exceção do que é Flamengo e Palmeiras, que é uma coisa muito mais à parte, porque... Por exemplo, o Palmeiras, quando foi campeão ano passado, por mais que fazia jogos ruins, somava pontos. Então, acho que é essa diferença dessas duas equipes para outras, e o Flamengo tá jogando muita bola. Né? Difícil, difícil. Não tô colocando o Flamengo como campeão, mas vai ser muito difícil tirar.
Posso perguntar pro Gabigol se ele vê alguma coisa, inclusive o Felipe também, que é muito conhecedor disso, depois ele pode falar. Vocês veem alguma coisa realmente do Cuca nesse jogo? Porque, assim, São Paulo buscou o empate no abafa.
Sim.
Pra mim, não tinha muita organização. O Pablo e o Hernandes totalmente fora de forma, fora de ritmo. Entrou o Pato também, pra mim. E eu não tô vendo nenhuma participação do Daniel Alves, nem como lateral, nem como meia nesse time. De peso, assim. Pra ser bem sincero, pra mim tá bem desorganizado individualmente o time de São Paulo. Eu não tô vendo... O Felipe agora, que pode opinar um pouco, eu não tô vendo um bom trabalho do Cuca nesse time. Eu não tô vendo uma cara do Cuca nesse time de São Paulo. Individualmente falando, cara, o São Paulo tá desorganizado. O Daniel Alves dá essa declaração de que não dá o título ainda pro Palmeiras, pro Flamengo, porque o São Paulo tá na briga. Desse jeito, não tá na briga. Vou ser bem sincero. Eu não consigo ver o Daniel Alves hoje nem sendo decisivo como meio campo, nem como lateral. Ele tem que definir o que ele é no São Paulo. Na minha opinião, ele tem que ser lateral. Tem que ser lateral. É onde ele é melhor do mundo, na posição dele.
Sim. Até o Michael Santos puxando o gancho ali da galera do chat. Obrigado pra galera que tá participando aí ao vivo conosco. Ele falou, comente sobre o Daniel no meio, né? O episódio passado, eu e o Felipe, a gente conversou, né? E a posição que o Daniel Alves estava jogando, que era como o Hernanes apareceu nesse jogo contra o CSA, né? Como um meio armador mesmo, como se fosse um 10, ou seja, jogando centralizado, armando jogada e distribuindo o jogo. Pra mim, eu não gosto. Lá, pro lado direito, também acho que pode ser interessante, mas pra mim, ainda, a melhor posição do Dani Alves é na lateral direita. Não vi como foi a partida dele, mas tem que arrumar uma forma de encaixar ele por esse lado direito. Não sei se na lateral direita eu gosto mais, particularmente falando, mas talvez jogando um pouco mais à frente, era uma posição que ele está acostumado a jogar no Paris Saint-Germain, por exemplo, que tinha o Thomas Meunier, que era um lateral muito mais defensivo. Daniel Alves tinha liberdade para atacar pelo lado direito. Então, acho que esse é o primeiro ponto que o Cuca precisa ajustar, e depois o restante, a forma que o São Paulo joga também, né? Que se a gente for analisar hoje, qual que é a forma que o São Paulo joga? É um time que ataca? É um time defensivo que joga no contra-ataque? Eu não sei. Para mim, até hoje, o Cuca não definiu nada ali. É, inclusive, eu estava vendo ontem na ESPN, eles estavam fazendo uma enquete sobre isso, se o trabalho do Cuca é ruim, é bom, é regular, é muito ruim. E para mim, é de regular para ruim, porque até hoje ele não conseguiu dar uma cara no time, ele já está um bom tempo aí à frente da equipe.
É, eu vou falar um pouquinho só do São Paulo, porque eu acho que vocês já abordaram muita coisa muito, muito bem. Assim. Acho que o Cuca me causa até espanto o que ele está fazendo nesse time do São Paulo, né? É um time que, se a gente olha assim, parece que é um amontoado de jogador, sabe? Tudo bem que os melhores jogadores do time são mais velhos. Quando eu digo mais velhos, é velho mesmo. É Hernanes, Dani Alves, enfim. Tem o Pablo que está tentando se consagrar agora no São Paulo. Tem o Pato aí que já está com quase 30 anos. Então, sim, acho que tem o Ronfran também, óbvio que você se fala do Ronfran. É um time que tem soluções, tem bons jogadores. Não é um time que você olha assim e fala assim, putz, não sei o que fazer. Acho que o problema do São Paulo, pro Cuca, no caso, é que ele tem muitas opções e isso pode sempre dar um problema, porque se começar a não render, fala assim, ah, por que ele não faz isso, por que ele não faz aquilo, etc. E o Cuca, na minha visão, a maior virtude dele é conseguir montar um elenco, né? Eu acho que esse time do São Paulo aí, ele já até reclamou publicamente de que ele meio que não montou, né? Chegou o Daniel Alves, ele meio que não pediu. Chegou o Ronfran, também meio que não pediu. Chegaram, toma aí, entendeu? Eu acho que ele tá tendo um pouco de problema com isso, sabe? A gente não tá conseguindo ainda vislumbrar onde que cada peça vai jogar e etc. A expectativa, obviamente, fica muito alta no São Paulo, que tem jogadores excelentes, caros, jogadores caros, né? A gente sabe que o Daniel Alves ganha mais de 1 milhão e pouquinho por mês, o Hernanes ganha 1 milhão e pouquinho por mês também. Então, assim, é um time caro, que precisa render, e na minha opinião, com o Cuca não vai render tudo que poderia render. Eu, obviamente, não estou pedindo aqui para mandar o cara embora, mas que eu fiquei assustado com o que eu vi no jogo contra o CSA, eu fiquei. Na minha visão, ali, trabalhando o jogo, é que o São Paulo só faria um gol se o CSA falhasse, o que tem uma possibilidade alta, que é o CSA.
Né? Bem grande, né?
O Jordi pegando tudo e dessa vez foi mal demais.
Não, ele estava fazendo até uma boa partida, mas falhou no final, né? A falta foi uma falta ridícula, fora do lance de bola, assim. Nada a ver, o zagueiro fez uma falta nada a ver no Reinaldo. E depois o goleiro falha também. Eu até peguei o gol, né? Porque eu falei assim, cara, esse gol só vai sair falha. E uma bola parada pode surgir uma falha, entendeu? Mas eu não senti assim que falei assim, cara, o São Paulo vai marcar. Era só cruzamento, sabe? Só cruzamento. O São Paulo deu 24 cruzamentos na partida.
Então. O CSA, ele joga sempre no limite da falha, né? Todos os jogos que eu vi do CSA é sempre nesse limite da falha. Sempre alguma coisinha pode acontecer e a gente sabe que a qualidade técnica no geral da equipe não é de um nível muito alto e a falha acontece praticamente em todos os jogos do CSA. Tá sempre no limite dessa bola que vai pra área, que alguém pode falhar e a bola pode entrar, né?
Sim, cara. Não tem problema jogar igual... O Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil, jogando com bloco baixo, na boa, etc. Que é mais ou menos o que o CSA tenta fazer. Né? Vale destacar também a partida que a Podi fez, né? A Podi dando destruindo aí no São Paulo, mas só correndo. Só correndo. Se precisar chutar e passar, já complica um pouco mais pra Podi. Só que o CSA, quando você tem... Chama muito o adversário, que também entra um pouco no problema do Avaí, tá? O Avaí também faz muito isso. Chama muito o adversário, chama, e você fica muito próximo do limite da falha. Né? E aí as coisas começam... Quando você não tem um elenco muito bom tecnicamente, e aí você dá muita chance ao azar, né? Que a gente costuma falar. É.
O CSA teve 2 contra-ataques para matar o jogo, pelo que eu vi. Tá? Só para lembrar que poderia ter sido realmente vitória do CSA.
E isso colocaria o CSA colado com o Cruzeiro, que a gente já falou.
Pessoal, encerrando aqui o Campeonato Brasileiro, terminamos o primeiro turno, agora vai chover jogo, agora vai ter muito jogo, a gente tem 2 meses e meio aí para acontecer um turno inteiro. E o nosso próximo assunto, eu quero introduzir aqui o nosso convidado Tavares. Tavares,
expectativa e prognóstico para a final de quarta-feira da Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Internacional.
Sem clubismo.
Vamos lá, sem clubismo.
Todo sem clubismo?
Quem acompanha sabe que eu sou gremista fanático, xarope, mas sempre que eu faço análise, inclusive, vi num dos comentários aqui, quando eu tava falando de Grêmio e Flamengo, que alguém comentou ali, ó, sensato o Tavares falando do que pode acontecer entre Grêmio e Flamengo, então acho que eu vou ser sensato aqui no que eu devo comentar também sobre Internacional e Atlético. O que eu acho é que nessa partida o Internacional já sabe o que tem que fazer com o jogo, como é que ele tem que se portar a partir de uma derrota inicial de 1-0, que é, por exemplo, o caso que foi contra o jogo a classificação contra o Palmeiras, né? Era o mesmo placar, veio para casa, fez uma bafa, penso que o Atlético já consegue ter jogos antigos, já consegue projetar muito bem como vai jogar o Internacional. Já é conhecida a forma como o Internacional vai jogar, até porque a gente sabe que o Odair não mexe. O Odair joga praticamente sempre igual. Ele não deve fazer nenhuma mudança. Então, o Atlético já sabe como o Internacional vai jogar. Isso acho que é claro para todos nós. Mas não sabemos ainda como é que o Atlético vai jogar. O Atlético claramente não pode jogar da forma como jogou seus últimos jogos fora de casa. O Atlético vai ter que mexer, o Atlético vai ter que entrar de outra forma nessa partida. Então eu acho um pouco complicado fazer um prognóstico para esse jogo sem entender nos minutos iniciais da partida qual é a proposta do Atlético. Se é a proposta de se defender, eu acredito que o Internacional tem grandes chances de abrir o placar e aí caldeirão e talvez levar essa Copa aí nos 90 minutos iniciais. Agora, se o Atlético Paranaense conseguir uma postura um pouco melhor de aproveitamento de contra-ataque, a gente trabalhando ao vivo, em alguns casos, por exemplo, contra o Flamengo, nós dissemos na live, olha, se o Internacional fizer uma proposta agora de se abrir para tentar atacar, vai tomar contra-ataque porque o time do Flamengo está postado para isso. O time do Palmeiras, ele não estava postado e eles não tinham uma postura de quando o Internacional atacasse, contra-atacar para tentar finalizar. Não tinha muito bem essa postura. O Atlético tem totais condições de adotar uma postura talvez mais receptiva dentro do jogo e conseguir propor alguns contra-ataques e conseguir manter uma linha um pouco mais alta para tentar em determinado momento pressionar e quem sabe marcar o primeiro gol. Acho que tudo vai depender desses minutos iniciais e da proposta de cada um. Talvez o Odair tenha essa dúvida na cabeça. Como é que vem o Atlético para esse jogo? Já o Atlético não tem a dúvida na cabeça. Como é que vai vir o Inter para o jogo? Já se sabe como o Inter vai vir, só não se sabe como o Atlético vai vir. Então eu não faria nenhum prognóstico para essa partida. Eu sinceramente acho que pode acontecer de tudo, mas eu acho que o live, os primeiros 5, 10 minutos, já vão dar uma ideia muito boa para a gente do que a gente pode esperar para a partida no geral. Se tivermos um Atlético recuado, esperando o jogo, o Inter fazer o jogo, o Inter vai pressionar demais e acho que pode abrir o placar no começo e aí complica. Agora, se o Atlético já tiver uma postura mais arena da Baixada, se tiver uma postura mais, vamos tentar propor um pouco o jogo também, vamos tentar atacar, vamos colocar o time com velocidade para tentar aproveitar algumas jogadas e não se esconder para o jogo, aí a gente tem um jogo muito franco e a gente tem um jogo de uma equipe que também finaliza muito bem, que é o Atlético, e que se marcar primeiro também complica demais para o Internacional. Resumo para mim, Internacional a gente sabe como vai jogar, a gente já sabe o que esperar, o Atlético a gente precisa esperar os primeiros minutos para saber o que é a proposta dele, e aí para fazer alguma entrada, para mim, só live, pré-live não tem como.
Ah, que análise do Tavares aqui, né? Análise friamente aqui, sem clubismo nenhum, né? Eu, cara, eu, assim, Vou falar aqui das odds para vocês. A gente já temos odds na Bodog, nossa parceira aqui do BetCast Internacional, a 1,77 para vencer. O empate a 3,45 e o Atlético Paranaense a 4,80. Vou colocar aqui mais uma odd aqui que o Tavares até falou sobre o Internacional abrindo o placar aí, o primeiro time a marcar gol, a uma odd de 1,66, né? Que é bem interessante também.
É, falar um pouquinho também desse jogo, que eu acho que é interessante. É, a gente já tem alguma noção de como que deve ser alguns comportamentos, né? Pra gente tentar traçar um cenário, igual o Tavares falou. A gente sabe como que foi, por exemplo, o jogo do Furacão contra o Grêmio, como que ele se comportou fora de casa, o que aconteceu, o que ele fez dentro de casa. Então, do Inter da mesma forma. O Inter quando jogou fora de casa e também quando jogou dentro de casa. Tudo bem que o Inter pegou um Cruzeiro que já estava em descenso, né? Como a gente fala na gíria do videogame, com a setinha para baixo, né? Isso não desqualifica as virtudes do Internacional. O Internacional é um time que a gente sabe que tem, na minha opinião, tem o melhor meio de campo do Brasil, no nível de intensidade. Então é um time que, para jogar do jeito que joga, é muito bem montado. E quando jogou em casa, o Netuno até comentou uma vez que ele foi no jogo, que a torcida cantando, e acho que foi contra o Flamengo, né? Que ele, o Odair botou o time para marcar, bloco baixo e tal, e a torcida deu uma murchada. E a gente sabe que numa decisão dessa, a torcida é muito importante, né? Então eu acredito que o Odair aprendeu com isso, e ele deve vir jogar no 4-3-3, né? Que é o que ele costuma fazer em casa, abrindo ali, botar o Guerreiro, botar o Nico, e aí ele pode optar talvez pelo Sobres de um lado, ou até o próprio D'Alessandro. D'Alessandro que vem jogando numa segunda linha de quatro ali, pelo lado, fechando o lado, para ajudar a fazer essa construção de jogo. Não sei se ele vai jogar com o D'Alessandro de ponta, né? Porque precisaria de um pouco mais de velocidade. Se o Atlético, a gente viu o Atlético entrando, por exemplo, com Lúcio Gonzalez e Bruno Guimarães, a gente já pode esperar um Atlético um pouco mais defensivo. E na minha opinião, esse time do Atlético não sei se aguenta defender muito bem. Não é um time tão forjado assim para ficar defendendo, né? A gente sabe aí, a gente fez um vídeo, tomou muito, muito carinho no vídeo no YouTube, quando a gente falou do primeiro confronto. E modéstia à parte, a gente acertou tudo, sim, do jogo, até o placar, eu e o Theo acertamos. Então, assim, o Rony é o jogador principal do Atlético Paranaense. O Internacional fez marcação dupla, até hora, até tripla em cima do Rony. Tanto que o Thiago fez uma mudança muito interessante, que ele começou a dar liberdade pro Rony. O Rony começou a flutuar e aí começou a ocupar o espaço que a gente também falou no outro programa, que é o espaço central que o Cirino estava ocupando. E o Rony começou a ocupar, e começou a ocupar com qualidade ali, né? O espaço entre linhas, mas na parte mais central, que é onde ele vai criar, onde se cria mais perigo, né? Então, o que a gente pode esperar desse Atlético Paranaense é Rony e provavelmente o Cirino, porque vai ter espaço. Eu acredito que esse jogo vai ter espaço. E aí esse jogo vai ser um jogo onde que esses pontas com velocidade podem realmente decidir o jogo, que é como o Tavares falou, esperar no ao vivo para os contra-ataques do Atlético Paranaense, que realmente podem ser muito perigosos, que ele vai ter espaço para encaixar essa bola longa, que a gente sabe que o Atlético Paranaense já faz isso muito, nos flancos, né, para explorar essa velocidade. E aí a gente sabe que o Inter é um time que não é um time muito de criação, é um time muito de ficar lá e propor jogo, sufocar o adversário e tal. É um time mais de intensidade mesmo, baixar o bloco, controlar um pouco o jogo na parte tática. Isso não vai poder ocorrer justamente porque o Inter está atrás do placar. Se ele fizer isso, ele vai agir mais no erro do Atlético Paranaense. E não sei se o Atlético Paranaense vai dar essa tanta chance ao erro assim. Então, por isso que é difícil a gente fazer um prognóstico pré-live, justamente porque são vários cenários que a gente vai ter que confirmar no ao vivo, entendeu? Então, é uma decisão para mim que está aberta. Acho que não é um absurdo, por exemplo, o Inter fazer 1-0. Não é um absurdo. Acho que para mim, acho que até o placar é, de certa forma, é uma provável, uma vitória magra. Mas aí tem a questão da disputa dos pênaltis. A gente viu que o Atlético Paranaense é um time que bate pênalti onde tem que ser batido, né? Só batida no alto, chapada, sem chance para defesa. Então, se for para os pênaltis, aí provavelmente eu estou um pouco mais a favor do Atlético Paranaense. Então, se eu ver um mercado que está desajustado nesse aspecto, eu vou para o lado do Atlético Paranaense. Então é isso. Acho que da minha parte é isso. Já falei demais aí.
Só falar que assim, a imprensa gaúcha, eu vejo muito os programas da imprensa gaúcha aqui e eles não discutem muito a escalação do Inter. Às vezes eles falam assim, ah, o Odair pode mexer assim, assim, assim. Não, esquece isso, o Odair não vai fazer isso. Ah, o Odair pode... Não, esquece isso, o Odair não vai fazer. Então, às vezes até discutem possíveis mudanças no time do Inter, mas já sabem que o Odair trabalha assim há muito tempo e que ele não deve mexer muito. Sobre o Lúcio Gonzalez, tu até comentou que talvez ele possa colocar. Eu penso que o Lúcio seja um jogador para talvez dos 30 em diante, caso o Atlético Paranaense esteja em vantagem, esteja mantendo o empate, porque ele é um jogador mais velho, um jogador um pouco de pensar mais o jogo e tentar acalmar mais o jogo. Eu acho que ele entrou no jogo lá em Curitiba justamente para isso. Não acho que o Atlético estava querendo 2-0, o Atlético estava querendo garantir aquele 1-0, ficou muito claro assistindo a partida, e de tudo isso que a gente falou, acho que vai ficar muito claro quando começar a assistir o jogo, o que é que cada time se propôs a fazer, e acho que essa conversa nossa pode ajudar a galera aí a poder, logo no início, já ter uma ideia geral e projetar o que as equipes podem produzir dentro de campo, né? Mas aí fica com vocês agora. Eu tentei fazer a minha análise sem clubismo aí, viu, galera?
Perfeito na análise aí. Cara, eu achei assim, eu já projetando primeiro a primeira partida, que não foi esse amasso que muita gente viu, pelo menos na minha opinião, do Atlético Paranaense. Acho até que o Inter teve boas possibilidades de marcar, inclusive o Inter finalizou mais no jogo. O Inter foi muito perigoso contra-ataque, só que o Nico Lopes perdeu um gol feito, teve uma boa chance com o Lindoso, teve uma outra chance com o D'Alessandro, o goleiro estava fora do gol, se tivesse caindo na perna esquerda dele, ele teria marcado. Acho que o Inter jogou daquele jeito. O único problema do Inter foi novamente ter priorizado demais o lado defensivo. Se tivesse assustado um pouco mais o Atlético Paranaense, teria encontrado espaço para marcar o gol. Tentou fazer aquele famoso vamos jogar por uma bola, tiveram essa bola por algumas chances, algumas boas oportunidades, mas não marcaram. Para mim, se tivesse sido um empate, eu acho que era até o resultado mais justo, né? Apesar, obviamente, do Atlético Paranaense ser uma equipe muito qualificada jogando dentro de casa. Agora, para esse segundo jogo, pelo fato de não ter o gol fora, para mim fica muito claro que acredito que o Inter consiga levar pelo menos para os pênaltis. Imagina uma situação que tivesse o gol fora, o Internacional ter sofrido 1-0 contra o Atlético Paranaense, ir para o segundo jogo com o receio de tomar um gol e saber que teria que vencer por 2 gols de diferença, é muito complicado. Agora, se o Internacional sofre um gol do Atlético Paranaense, vai ser um golpe muito duro também, ainda 2-1 leva para os pênaltis. Então, tá bem tranquilo, que a gente imagina também no Internacional. Há muito tempo, se não me falha a memória, última derrota do Inter por 2 gols de diferença dentro de casa, vou cravar isso daqui para o Inter perder 2-0, foi em 2015 para o Atlético Mineiro. Então, há muito tempo que não perde dentro de casa aí por um resultado elástico, digamos assim. Então, para mim, velho, acho que ainda da Internacional e depois nos pênaltis aí, provavelmente, se houver, a gente vai ver uma decisão interessante, porque são duas equipes que são muito boas nesse quesito, né? Tem jogadores de grande qualidade.
A gente tem a nossa enquete lá no Telegram agora, 50% para cada um, hein? 50% para cada um, pau a pau. O Internacional vai ser campeão? Sim, 50%, não vai dar furacão? Cara, corre no nosso Telegram, vota lá. E eu quero perguntar para o Netuno uma coisa. O Gabigol falou que pelo menos para os pênaltis o Inter consegue levar. E falou isso num tom de ser bom. Fábio, até que ponto levar para os pênaltis para o Inter é bom, tendo o Santos do outro lado?
O Santos é um goleiro, mas o Inter também tem um goleiro, que é o Lomba, aí em grande fase. Né? Acho que são dois bons goleiros. Eu acho que a análise do Tavares foi muito bem colocada. Concordo 200% com ela. Acho que o Atlético vai dizer a entrada a ser feita. O Atlético recuado é PEC Inter e correr o risco do contra-ataque, mas não há o que ser feito, né? Formos pênalti, cara. Pênalti eu acho que é uma incógnita muito grande, mas se eu fosse o Odair, eu não queria que esse jogo fosse para os pênaltis.
Nem ia querer correr esse risco, né?
Eu ia tentar resolver. Não sei, a gente nunca consegue prever, mas o Inter dentro de casa é muito forte, né? Muito forte, mas também foi dentro de casa que caiu fora pro Flamengo. Não sei, é complicado a gente falar assim, mas eu botaria o Inter para cima.
algo que ele não fez quando precisava num placar maior contra o Flamengo. Eu acho que o Odair não vai errar de novo. Eu acho que ele não vai errar de novo. Eu acho que o Inter vai pra cima. Então, pra gente estar aqui em cima do muro, Guerreiro falou depois do jogo seguinte: lá em casa a gente resolve. E aí, Tavares, quem é que ganha a Copa do Brasil? Inter ou Furacão?
Cara, com dor no coração, Internacional.
Seu bom.
Dá pênalti.
E quem é que leva os pênaltis?
O Inter.
Gabigol.
Internacional.
Felipe Fernandes.
Eu vou com a visão que eu tinha antes, vai Inter também. Nossa, nós vamos apanhar demais então.
Pô, nós vamos apanhar muito.
Eu não vou. Vai dar furacão. Sem clubismo, mas o Santos é um grande goleiro. É, o Santos é um grande goleiro. Nicão. Nicão que deveria estar na seleção brasileira e não está. É. Então, galera, temos aqui o nosso podcast Opina. Galera, toda segunda-feira às 11 da manhã vai ser em live o programa agora. Te inscreve no canal. Obrigado a todos que nos escutaram. Tavares, nosso patrocínio aqui é da Bodog. Tavares, nosso convidado, últimas palavras.
Obrigado, galera. Obrigado a chance aí de participar com vocês. Muito legal o papo. Espero para essa partida, essa última aí, que o Inter consiga fazer o jogo que propôs contra o Palmeiras, para ser um jogo legal para a gente assistir, e que o Atlético consiga ter mais um pouquinho do Atlético de casa, né? E não o Atlético que joga fora. Se a gente tiver um pouquinho mais do Atlético de casa, vai ser legal. Bom, aproveitem aí o jogo, estejam conscientes disso que a gente falou para poder fazer uma boa análise em live. Obrigado a todo mundo, obrigado Netuno, obrigado Theo, obrigado Gabigol, obrigado Felipe, obrigado Vaguinho também aí, que porra, o Vaguinho tá profissional no negócio, hein?
Tá.
Que isso,
tá Vaguinho. Tá voando.
Parabéns, hein, tá do negócio. Obrigado, galera, obrigado a todo mundo aí que comentou e também participou, muito legal aí. Parabéns para vocês pelo Betcast, pelo projeto, tá muito bacana.
Theo Borges.
Ah, queria agradecer, falar pra gente, que pra galera, que toda segunda-feira agora a gente vai estar no YouTube. O Betcast agora é um programa online. Então eu conto sempre com o like de vocês, conto sempre com a visualização de vocês para compartilhar, para participar lá no Telegram. Sobre o jogo do Atlético, eu torço muito para que o Atlético não jogue recuado. Espero realmente que o Atlético vá para cima do Inter para que seja um bom jogo. Espero estar lá no Beira-Rio, assim como eu fui na Arena do Grêmio. Quero conhecer o Beira-Rio também. Espero tentar conseguir ir nessa...
Alô, Bodog!
É, alô, Bodog, me ajuda aí pra gente conseguir ir lá nesse jogo aí, que não tem mais ingresso, vamos ver se eles arrumam alguma coisa pra mim. E é isso, vai ficar gravada essa live, a gente vai fazer várias coisas aqui. Lógico, nessa primeira, vocês viram que tem um monte de coisa pra gente melhorar, a gente tá tentando deixar perfeito aí pra vocês, mas a gente conta com a presença de vocês. E lembrar que hoje à noite, às 10 horas... tem live da Champions League especial. A gente não falou da Champions hoje, mas vai falar sobre a Champions League às 10 horas hoje à noite. É isso.
Gabigol.
Galera, obrigado a galera que acompanhou a gente aqui ao vivo, né? O chat bombando. Só para vocês saberem, então, toda segunda-feira às 11, a gente vai estar por aqui. Claro que não vai dar para a gente responder tudo do chat que esteja fora do contexto aqui dos nossos assuntos, mas a gente vai introduzindo aí aos poucos vocês na resenha, né, tanto pelas enquetes, também por alguns comentários. E lembrando, galera, isso daí é bem importante da gente dizer que o podcast não terminou, tá? A gente vai fazer ao vivo aqui, mas continuaremos postando lá no nosso Telegram, né, só o áudio pra galera gostar de ouvir no Spotify, Simplecast, ou seja, várias plataformas de podcast, como sempre, tá? E também no nosso Instagram, segue lá, @BetCastOficial. E esperamos que tenhamos um grande jogo aí da final da Copa do Brasil. Como o Tavares falou, né, se for um jogo onde o Atlético Paranaense se propor a atacar também o Inter, vai ser um jogo maravilhoso, tanto para trabalhar quanto para assistir. Então é isso que a gente torce, independente de quem vença aí. Tamo junto.
Felipe Fernandes.
Agradecer o pessoal que acompanhou a gente. Principalmente ter um pouco de cuidado, né, nessa final, que jogos com altas expectativas é onde que nossa cabeça pode dar um curtozinho aí e pegar a gente no laço, né? Então, tranquilidade que a gente chega lá.
Então, valeu, pessoal, esse foi o Betcast, nos vemos daqui a pouco às 22 horas ao vivo. Vamos destrinchar essa Champions League, começa amanhã. Um forte abraço e até mais.